Ciência e Tecnologia.
É grande a expectativa em relação à missão que técnicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, assumiram na semana passada. Eles voltaram à Antártica, na região onde ficava a Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio no último dia 25 de fevereiro. Os técnicos foram ao local para tentar instalar painéis solares para permitir a retomada do levantamento de dados climáticos. Eles ainda fizeram contato com a base para dizer se conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao sistema de captação de dados que não ficava na Estação Comandante Ferraz e, portanto, não foi destruído pelo incêndio. Ciências atmosféricas, uma das três grandes áreas do conhecimento que concentram pesquisas brasileiras na Antártica, é o que você confere na segunda reportagem da série Comandante Ferraz, Brasil, Ciência e Sonho na Antártica, com Juliana Amapá.
Comandante Ferraz, Brasil, Ciência e Sonho na Antártica.
Pesquisadores de pelo menos 8 institutos e universidades brasileiras se dedicam aos estudos climáticos na Antártica, o continente gelado. Entre os objetivos, compreender como o clima brasileiro vai se comportar nas próximas décadas e seus impactos sobre a economia e a saúde pública do país. Mas o que a tropicália brasileira tem a ver com as gélidas temperaturas do mais extremo continente do mundo? Só para começar, o clima nas regiões sudeste e sul do Brasil é especialmente influenciado pela Antártica, e suas correntes de ar gelado podem alcançar até o Acre, no norte do país. Mas de acordo com o diretor do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Simões, que também representa o Programa Antártico Brasileiro na comunidade científica internacional, as pesquisas brasileiras na área de ciências atmosféricas vão bem mais além. Conduzidas quase sempre em parceria com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essas pesquisas monitoram as mudanças meteorológicas no clima antártico, analisam a interferência da radiação solar e do campo magnético terrestre sobre as telecomunicações, buscam identificar os impactos do aquecimento global e tentam ainda desvendar a história climática do nosso planeta. Parte dos pesquisadores se ocupa do monitoramento do buraco na camada de ozônio, bem acima da Antártica, já reconhecida como a maior falha na camada protetora da Terra contra os raios solares. O problema é que o aumento dos índices de raios ultravioletas no Brasil, decorrentes da falha sobre a Antártica, pode não apenas aumentar a incidência de câncer de pele, como causar outras mutações genéticas. O monitoramento do buraco na camada de ozônio permite, por exemplo, reorientar políticas de saúde pública, como explica o coordenador do Programa Antártico do INPE, Ronald Luz Souza.
O INPE já desde quase 30 anos atrás faz um programa de monitoramento das concentrações de ozônio e também da quantidade de radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra, que serve como sistema de alerta para a saúde pública, mostrando quais as regiões brasileiras que são mais ou menos atingidas por esse problema, né? Ou seja, quais os lugares mais inóspitos para você, por exemplo, ir na praia ou sair sem uma proteção de filtro solar na sua pele.
A atmosfera antártica permite ainda descobrir a história do clima, a partir da análise de seus componentes, que guardam em sua constituição química informações sobre climas que já não existem mais. Conhecendo o clima do passado, é possível fazer previsões mais confiáveis para o futuro, que podem ser úteis, por exemplo, para diferentes setores da economia brasileira, como explica o coordenador do Projeto Antártico do INPE, Ronald Souza.
O monitoramento das camadas de gelo, o monitoramento das correntes marinhas, o monitoramento dos parâmetros meteorológicos servem como parâmetros de entrada para a previsão de grande prazo, previsões que a gente chama climáticas. Então a gente sabe que a manutenção das séries de tempo de longo prazo são importantes para que a gente possa modelar cenários para daqui a 20, 30, 50 anos, né? Tem impacto direto na economia brasileira nos próximos 50 anos, por exemplo.
Qual o futuro dessas pesquisas depois que o incêndio destruiu a Estação Comandante Ferraz? Pesquisas da área de ciências atmosféricas foram as menos prejudicadas pelo incidente, já que se baseiam em amostras que são coletadas em sítios espalhados por todo o continente antártico. Batizado de Meteoro, o módulo de meteorologia fica ao lado do ozônio, que contém instrumentos para estudos da camada que envolve a Terra. Também há o Ionosfera, que fica a cerca de 300 metros da estação, e o módulo Alta Atmosfera, situado a aproximadamente 1 quilômetro de distância. As pesquisas de meteorologia são as primeiras a ser retomadas, já que menos de 15 dias após o incêndio, o INPE enviou painéis solares que permitiam um restabelecimento da energia elétrica e a volta à operação dos equipamentos de medição da temperatura. Os demais módulos dependem de a Marinha encontrar uma rápida solução para a falta de energia elétrica, como observa o pesquisador Heitor Evangelista, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Nenhum módulo de pesquisa atmosférica foi afetado com o incêndio em Ferraz. Todos os módulos são módulos independentes da estação brasileira. Entretanto, esses módulos eles são supridos pela energia de Ferraz. Então, durante esse ano atual, haverá um comprometimento das medidas, porque não há geração de energia para esses módulos. Mas essa questão vai ser resolvida no próximo verão. Então, eu acredito que no próximo ano a Marinha já vai implementar um sistema que vai alimentar esses módulos e vão dar continuidade ao trabalho deles.
Apesar de terem sido razoavelmente poupadas do incêndio, há anos as pesquisas atmosféricas na Antártica convivem com um problema talvez ainda mais sério. Isso porque os estudos meteorológicos e da história do clima, os mais antigos do Proantar, dependem de séries históricas, o que exige sua manutenção por períodos estendidos de tempo, tarefa complicada diante da política de financiamento dos órgãos brasileiros de fomento à pesquisa, que usam basicamente o sistema de editais que cobrem apenas períodos de curto prazo de tempo. O principal deles, o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, trabalha com editais padrão de 2 anos, sem garantia de prorrogação. Os pesquisadores são unânimes em defender que, a partir do incêndio na Estação Comandante Ferraz, o Brasil não discuta apenas a reconstrução dos módulos, mas a própria forma de financiamento e institucionalização da ciência brasileira na Antártica. Para a Rádio UFMG Educativa, Juliana Amapá.
Outra pesquisa conduzida pelo Brasil na Antártica é o acompanhamento do derretimento da camada de gelo marinho, que ocupa 7 milhões de quilômetros quadrados sobre o Oceano Austral. O derretimento é principal fator de formação das frentes frias que atingem o Hemisfério Sul e está diretamente relacionado à formação de ciclones na região sul do Brasil e aos fenômenos El Niño e La Niña. Amanhã, na terceira reportagem da série Comandante Ferraz, Brasil, Ciência e Sonho na Antártica, você confere quais são as pesquisas nas áreas de ciência da vida desenvolvidas por brasileiros no continente gelado. A série tem produção de Juliana Mapá, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação geral de Tassiana Arce.